Boa tarde, senhores deputados, senhores assessores presentes. Boa tarde, Rita Silva. Obrigada pela presença. Queria dar uma primeira explicação. Nós recebemos um pedido em 16 de fevereiro, uma audiência urgente, uma audição urgente, porque, portanto, havia uma situação urgentíssima para resolver no Conselho da Amadora. E, na altura, fiz diligência junto com o senhor presidente da comissão, mas depois o presidente da Assembleia mandou-nos informar que enquanto estivesse a decorrer o plano e o orçamento não podíamos reunir a comissão. Portanto, isto ficou em stand-by, naturalmente tomando devida nota, e então hoje íamos proceder à audição. Queria lembrar aos senhores deputados que foi distribuída a documentação com o pedido de audição, que eu não sei se têm aí convosco, mas eu recordo o que foi distribuído. Portanto, foi distribuída uma carta a pedir a audição. Foram distribuídos documentos relacionados quer com situações concretas existentes no bairro, com problemas com informação social relevante, quer a troca de correspondência da Associação com a Provedoria de Justiça, a resposta da Provedoria de Justiça e, aliás, insistência da Provedoria de Justiça na procura de uma solução para este caso. Portanto, isto apenas para vos situar. Os documentos foram distribuídos a todos, mas para vos situar, há já aqui uma intervenção da Provedoria de Justiça e, portanto, já não é só o problema da Associação dos Moradores e da Câmara, há também já a Provedoria de Justiça envolvida no circuito. Posto isto, penso que o que seria interessante, nós normalmente o modelo destas audições, há uns 10 minutos iniciais para a Associação expor os seus motivos, depois cada partido tem uns 4, 5 minutos, enfim, para reagir ao que foi exposto, a Associação responder no final. E depois, se for necessário, tomarmos alguma deliberação. Depois, nessa parte, já é sem a vossa presença que nós prosseguimos aos trabalhos. Portanto, sendo assim, eu daria a palavra à Rita Silva, em nome da Associação Habita. Não sei se é Habita 65 ou se é só Habita. Ok. Em primeiro lugar, agradeço o facto de nos receberem. Hoje vim sozinha, outros colegas meus da associação estavam ocupados a trabalhar, etc. E entendemos que não valia a pena trazer muita gente para esta audição, uma vez que eu posso explicar perfeitamente o que é que se está a passar. E sim, nós enviámos alguma documentação. Eu tenho aqui mais documentação que posso deixar-vos. Aquela documentação referia-se ao caso muito específico de algo que ia acontecer e que está a acontecer ao nível de um dos bairros da Amadora, mas, na verdade, eu não venho aqui falar somente sobre este bairro da Amadora ou sobre esta situação, mas sobre um problema que tem vindo a acontecer já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que nós estamos a acompanhar muitas situações que têm a ver com demolições de bairros autoconstruídos e com o despejo sem qualquer tipo de solução de pessoas que estão excluídas do PER, e já lá chegarei a explicar como é que isto acontece. E entendemos que isto, afetando vários municípios, Cascais, Loures, Amadora, com particular gravidade, não é apenas um problema do Conselho da Amadora ou dos municípios, mas é um problema de Estado. E as violações de direitos que existem e que estão a ocorrer, né, são um problema do Estado em geral, é um problema deste Parlamento, é um problema do Governo, etc. E por isso pedimos esta reunião para vos falar, na expectativa também que possam ser daqui iniciativas que possam, de alguma forma, repor aquilo que é um Estado de Direito, que nós entendemos que não existe nestes territórios perante aquilo que está a acontecer e que passo a explicar. Nós começámos em 2005 num bairro que era a Azinhaga dos Besouros, com conhecimento da situação lá, e através deste bairro começámos a tomar contacto com uma situação que era a seguinte: existe o PER, o Programa Especial de Realojamento, que é um programa de responsabilidade nacional para as áreas metropolitanas, e as pessoas foram ressociadas ao abrigo do PER em 1993 e teriam direito a um realojamento para a demolição dos bairros autoconstruídos e a provisão, quer dizer, garantir às pessoas que viviam nestes bairros a garantia do direito à habitação e de ter acesso a uma habitação que elas conseguissem aceder, uma vez que a constatação era que as pessoas que viviam nestas habitações autoconstruídas não tiveram acesso ao mercado de arrendamento, tinham muitas dificuldades nesse acesso e que era preciso criar habitação social para este fim. Foi o que foi feito o Programa Especial de Realojamento em 1993. Alguns municípios atrasaram-se bastante na execução do PER. E isto fez com que, ao longo dos anos, neste momento já passaram mais de 20 anos a quando o recenseamento, as câmaras continuam, e sobretudo o município da Amadora, continuam a demolir e a realojar pessoas, mas há cerca de 40% da população que vive nestes bairros que ficou excluída do PER, devido a não estar presente no bairro no momento do recenseamento. Nós temos que ver que já passaram mais de 20 anos, que a realidade social do país se alterou, houve uma nova vaga de imigração, houve agravamento das situações de pobreza, não houve outros programas sociais de resposta para as pessoas de menores recursos económicos conseguirem aceder ao mercado de habitação, não tinham acesso ao crédito, o mercado de arrendamento é mais caro ainda do que o crédito e, por isso, continuaram a ir viver para estes bairros com as próprias autarquias, foram deixando que isto acontecesse. Agora, o que tem acontecido é um problema de extrema violência que tem decorrido desde os últimos 10 anos para cá. E a violência é a seguinte, é que estas pessoas são chamadas aos serviços camarários, é-lhes dito que são sem direito, como se as pessoas não tivessem direito à habitação, à proteção física, à integridade e à sua dignidade, são sem direito e o que têm que fazer é as malinhas e ir-se embora, porque a sua casa vai ser demolida e não há nada, não há nenhuma solução. Isto é o que tem sido, é o que tem acontecido para os cerca de 40% de população que ficou excluída do PER. Eu tenho aqui um quadro que só no município da Amadora, números oficiais do município, referem que 35,5% da população está excluída do PER e esta população não tem nenhuma solução. Nós achamos que estes números até são conservadores e há mais, vou deixar, são conservadores e há mais. Com a nossa intervenção, houve alguns municípios que tiveram o bom senso de reconhecer que realmente as pessoas que estavam após o PER nestes bairros também eram pessoas dignas de direito e que era preciso respeitar. Ao nível do município, por exemplo, de Cascais, conseguiu-se fazer uma série de negociações em que conseguimos que muitas pessoas que estivessem fora do PER, que tiveram igualmente uma solução para o seu problema. Em Loures, que é também um município com muitos problemas nesta área, reconheceu que não havia condições para continuar o processo de demolição e tem vindo, penso eu, a pressionar e suspendeu o processo e tem vindo a reclamar por novos programas que possam dar continuidade a este processo, providenciando a solução para as pessoas. Mas, ao nível do município da Amadora, o que tem acontecido é uma violência atroz relativamente àquilo que se tem passado. Nós temos aqui alguns relatórios sobre a situação de famílias que foram sendo despejadas no município da Amadora. Além daquilo que eu enviei, temos aqui mais, temos também, fomos um bocadinho no rasto daquilo que aconteceu às pessoas que foram despejadas já e tentar perceber o que é que lhes aconteceu. Temos aqui alguma informação sobre isso, se bem que os nossos recursos são tão limitados que não conseguimos fazer um levantamento completamente exaustivo, mas temos dezenas e dezenas de casos em que presenciámos, que testemunhámos, e mais ou menos o processo é este. As pessoas são chamadas a uma sala fechada com técnicos sociais da Câmara Municipal. É-lhes dito que têm que ser embora, que não têm direito. As pessoas dizem, neste momento de desemprego, uma grande parte, nós não nos podemos esquecer, uma grande parte das pessoas que vivem nestes bairros são pessoas que trabalharam arduamente na área da construção civil e que, neste momento, estão em situação económica muito frágil porque há um desemprego muito elevado na área da construção civil.
e os apoios sociais também escasseiam. As mulheres, há muitas mulheres, muitas crianças também nestes bairros, as mulheres têm vindo a sobreviver de trabalhos de limpeza, etc., que nunca chegam a ganhar sequer o ordenado mínimo. Por isso, nós andamos ali nos rendimentos entre o RSI, dos 170€ por pessoa de agregados isolados, até mulheres que têm crianças e que têm rendimentos em torno dos 300, 350€ mensais, e a estas pessoas é-lhes dito que elas têm que fazer as suas malas e têm que alugar ou arrendar uma casa no mercado de arrendamento. Elas não conseguem. Não conseguem e, a partir daí, são pressionadas múltiplas vezes até que, não conseguindo encontrar uma solução, chega a polícia e, com muita violência, arranca as pessoas dentro das suas casas pela manhã, tira as suas coisas e destrói a casa em frente às pessoas, às crianças, a pessoas doentes, idosas, etc. Quando houve uma pressão no sentido de que era preciso encontrar soluções, então as técnicas sociais ultimamente têm vindo a articular com a Segurança Social aquilo que consideram que é uma solução e que nem os moradores nem nós consideramos que seja solução, que é, por exemplo, o pagamento de um mês de renda no mercado privado para que as pessoas entrem no mercado privado, ou dois, por causa do mês de caução, às vezes é um, outras vezes são dois, e depois mais nada, ou seja, mercado privado. Um T0 na reboleira custa 350-400€, no mínimo. As pessoas não têm o suficiente sequer para continuar a pagar a renda, quanto mais para tudo o resto que precisam, para comer, água, luz, transportes, etc. Ou então é-lhes sugerido ir para um abrigo temporário, nomeadamente aquilo que as pessoas têm recebido em termos de proposta é o abrigo temporário de Chabregas. Como sabem, não é... na verdade, é a transformação de uma pessoa que tem uma família, que tem uma vida estável, num teto que ela construiu porque foi a única forma que conseguiu para resolver o seu problema de habitação, é transformar essa pessoa num sem-abrigo, numa pessoa sem-abrigo, porque ir viver para o centro de Chabregas ou para um abrigo temporariamente, ainda por cima, temporariamente, a pessoa não sabe qual é o tempo que pode permanecer nestes espaços, é transformar esta pessoa numa pessoa sem abrigo.
Oh, Rita, já passaram os 10 minutos, portanto eu pedi-lhe...
Eu vou então passar okay. Só aquilo que nós consideramos
as questões
que são
essenciais
as violações. Eu já descrevi mais ou menos aqui a situação, depois estou disponível para todas as perguntas. Eu posso dizer que são milhares de pessoas que estão a ser afetadas por este problema. São milhares de pessoas e isto são problemas graves ao nível de atropelo de direitos humanos, muito graves, que é preciso salvaguardar. Houve a criação, né, em 2007, nós alegando este problema, o secretário de Estado na altura, bastante sensível a este problema, o Dr. João Ferrão, criou um programa, quer dizer, já existia, mas alterou o programa ProHabita, no sentido do ProHabita poder ser uma alternativa para as pessoas que estariam fora do PER. No entanto, o problema foi que depois o ProHabita não foi devidamente orçamentado e, a partir daí, as câmaras... No entanto, a Câmara da Amadora, não estando nós aqui a discutir simplesmente o problema da Câmara da Amadora, não é uma Câmara que esteja com problemas financeiros por aí além. Pronto. Nós achamos que há violações graves. O Estado português assinou protocolos e convenções às quais está vinculado. O protocolo dos direitos sociais, culturais e económicos, o pacto dos direitos sociais, económicos e culturais, o protocolo facultativo que também ratificou, temos a Carta dos Direitos Humanos, a Carta Europeia de Direitos Humanos, que no artigo 8 fala na questão da inviolabilidade do lar, onde também a questão do direito à habitação encaixa e está reconhecida. Temos o problema das convenções que teve com a proteção das crianças, porque há muitas crianças que têm sido afetadas por este problema, que estão na escola, que estão em idade escolar e que veem não só a sua casa ser demolida, veem os seus pais numa situação degradante e completamente desesperada. E depois são, quer dizer, há crianças que estavam na escola na Amadora e que nesta situação acabaram os pais por encontrar uma espécie de um buraco, é aquilo que eu vos posso dizer. Em Loures, e as crianças, para chegar à escola na Amadora, passam horas e horas de caminho para cá e para lá em transportes públicos que os próprios pais têm dificuldade em pagar. A Segurança Social tem acompanhado este processo e nós tivemos uma reunião com a Segurança Social e simplesmente diz que não tem solução para estas famílias, mas, no entanto, ao participar neste processo também o está a legitimar. A PSP, que é praticamente a única entidade que está presente quando há este tipo de processo, e o Iru. O Iru também tem aqui uma responsabilidade. Nós pedimos ao Iru muitas reuniões ao longo do tempo. Eu posso dizer que desde que temos este presidente nunca fomos recebidos. O presidente anterior recebia-nos e mesmo assim muitas vezes interagia connosco, chegou a encontrar às vezes solução ele próprio para famílias que, ao nível do Conselho de Cascais, estava numa situação limite. Agora, com este presidente nunca tivemos qualquer reunião e achamos que o próprio Iru tem aqui responsabilidades. Porque, por exemplo, no caso específico, e estou quase a acabar, por exemplo, no caso específico de Santa Filomena, há um proprietário privado daqueles terrenos, que é proprietário há pouco tempo, desde 2007-2008, é um fundo de investimento imobiliário fechado, gerido pelo Milénio BCP, que é do Sr. José Guilherme, que alguns já devem ter aqui ouvido falar, e a Câmara está a trabalhar para interesses privados em detrimento dos direitos fundamentais de famílias, 500 e tal famílias que viviam neste bairro e que foram de forma muito violenta despejadas, muitas delas excluídas de forma muito arbitrária do próprio programa PER, sem elas compreenderem e sem se conseguirem defender. Também há aqui a questão do direito à idade dentro daquilo que é as pessoas se poderem defender de uma forma digna. Tem sido muito difícil que elas consigam defender e ter os mecanismos para isso, mesmo ao nível da nomeação de advogado oficioso e etc. As coisas não têm corrido bem. Relativamente a isto, nós fizemos vários pedidos, quer seja ao Iru, quer seja à Câmara, sobre a consulta do processo PER, porque supostamente dentro do PER, quando a Câmara está a intervir em terrenos privados, é preciso que haja um protocolo e um acordo com os proprietários privados e é preciso que haja também algumas responsabilidades que cabem aos proprietários privados, pois que nós nunca conseguimos ter acesso a esse protocolo, a esse acordo que teria que haver entre a Câmara, o Iru e os proprietários privados do terreno, que também tinham aqui obrigações. Por isso, não podemos aceitar que as forças, quer dizer, que o Estado, esteja simplesmente a intervir em terrenos privados e a despejar pessoas, sem haver aqui qualquer contrapartida que estava inclusivamente prevista no programa PER. Não conseguimos ter acesso a esses documentos e gostávamos de ter. O próprio Provedor de Justiça apelou ao bom senso, apelou à suspensão deste processo no município da Amadora. A Câmara da Amadora reagiu com uma certa arrogância. Nós já fizemos várias queixas e o governo anterior o que dizia é que isto era um problema do município da Amadora. Agora, para nós isto não é um problema do município da Amadora, isto é um problema de todos nós, é um problema de um Estado de Direito que está neste momento a despejar milhares de pessoas para a rua no pior fase da vida delas, que é a fase de desemprego e de ausência total de rendimentos. Estas pessoas muitas vezes sobrevivem de uma horta que têm ali plantada e da solidariedade entre os pares nestes próprios bairros. Gostava de dizer que no processo de rastreio das pessoas que foram despejadas ao longo do tempo já houve algumas mortes, algumas delas que estão muito relacionadas com um processo de degradação muito rápido que aconteceu depois do despejo. AVCs, pessoas que ficam a dormir em carros, pessoas que ficam a dormir na rua, e isto continua a acontecer, e muito recentemente aconteceu, por exemplo, com o Sr. Suleiman, que está aqui em um relatório social de uma pessoa bastante doente, com várias cirurgias, que tem um grau de incapacidade elevado e que está neste momento a dormir na rua, hoje dorme num sítio, outro dia dorme noutro, e que foi despejado há cerca de 2 meses. O Provedor de Justiça sei que está bastante preocupado com esta situação, ele tentou interagir com o próprio município da Amadora, vendo que não conseguia parar o processo, nem conseguia ter qualquer tipo de negociação com o município, parece-nos que está neste momento a preparar algo para o Parlamento e para o próprio Governo. Estamos a aguardar sobre isso. Mas, neste momento, o bairro 6 de Maio vai ser demolido. Há uma grande pressão já sobre os agregados que estão no bairro 6 de Maio, e que há várias famílias, cerca de uma percentagem elevada, que estão fora do PER, e nós temos estado a reunir com estas pessoas e elas estão muito preocupadas, e há situações de vulnerabilidade, de doença, de há crianças e tudo o resto que é preciso salvaguardar. Pronto, e estou completamente disponível para as perguntas que tenham e espero ter sido clara. E...
Muito bem, eu acho que foi bastante claro. Eu vou dar a palavra naturalmente aos senhores deputados presentes, mas queria antes, e depois também quero eu fazer uma intervenção, mas queria antes só estabelecer aqui assim um quadro para nos entendermos todos. A Rita Silva chamou a atenção e bem que isto, para além do problema da Câmara da Amadora, é um problema de política nacional, portanto essa questão é a que nos compete a nós analisar e avaliar. Naturalmente que a Assembleia da República não pode interferir numa atuação concreta de um município, mas compete-lhe saber o que é que se passa, tanto mais que esta Comissão é a Comissão Política, para saber o que é que se passa. E, portanto, naturalmente que não poderemos fazer diligências diretas junto do município, neste caso em concreto, mas temos que avaliar esta situação que a Associação nos traz aqui, de ter cessado o programa PER, sem ter sido substituído por outro, e estar a ser interpretada esta cessação como o não haver direito às pessoas que não foram recenseadas em 93 a terem a habitação, são consideradas pessoas não PER e não terem direito à habitação, o que a mim parece-me de facto uma interpretação que não pode ser feita e que até contraria a Constituição da República. Mas seja como for, eu queria só explicitar os termos em que podemos intervir e devemos intervir, cada um conforme entender, mas tornar claro aqui também perante a Associação que a Assembleia da República não pode interferir diretamente junto dos municípios. Isso terá que ser, naturalmente, pela via da autonomia do poder local, das Assembleias Municipais ou das reuniões públicas municipais, e a Assembleia da República não deverá fazê-lo nesse contexto. Naturalmente, pode sempre solicitar informação e pode sempre perguntar a uma Câmara ou a várias Câmaras se nos querem dar informação sobre o assunto em particular, porque também é nosso dever acompanharmos os casos, embora não tenhamos nenhuma competência de fiscalização sobre o poder local. Era só isso que eu queria deixar bem claro. E posto isso, pergunto aos senhores deputados quem é que quer usar da palavra. Senhora deputada Ana Mesquita, o senhor deputado Jorge Falcato, algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Ana? As senhoras primeiro? Então, ok, Jorge.
Eu tenho muito, muito pouco a dizer, porque pronto, esta situação, quer dizer, é uma situação que se arrasta já há não sei quanto tempo, e como a Rita Silva disse, quer dizer, com grande violência sobre os moradores, quer dizer, e isso, quer dizer, é grave. E o problema, a origem do problema realmente é a não sequência do PER, quer dizer, quando agora, quantos anos já do PER, de 93 para agora, 23 anos depois, quer dizer, está-se a contar com um recenseamento feito há 23 anos, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer, que aqueles moradores sejam prejudicados, quer dizer, porque há uma decisão administrativa que, a partir de 93, ninguém pode ter ali casa. Quando sabemos que essas pessoas estão ali porque não têm outra alternativa. Porque não têm, quer dizer, não têm capacidade económica para ter outra alternativa. De maneira que, quer dizer, acho, quer dizer, que a situação é grave e tem que se encontrar uma solução em termos de continuidade, quer dizer, do acesso a um direito, quer dizer, que constitucional, que é o direito à habitação, quer dizer, não cabe na cabeça, quer dizer, que hajam pessoas que ficaram de um momento para o outro sem direitos, porque não foram recenseadas em 93. Quer dizer, mas é que, quer dizer, isto levanta aquele problema que nós já temos falado recorrentemente, que é a falta de habitação social. Quer dizer, nós a certa altura temos um bocado aquela noção de que o PER veio solucionar porque desapareceram as barracas, e em Lisboa isso foi quase na totalidade do desaparecimento das barracas. Agora, o que é um facto é que o PER não solucionou o problema da falta de habitação. Não solucionou, e é necessário continuar a investir em habitação social, porque estas pessoas, como foi relatado, não têm outra alternativa senão ficar na rua. Quer dizer, ou ficar num centro, numa casa-abrigo, num centro de abrigo, ou num mês ou dois no alojamento temporário também. Quer dizer, não, acho que não há grande coisa a discutir. Agora, o que é que nós, no Parlamento, podemos fazer? Eu acho que se deve, pelo menos, tomar uma posição de repúdio e de afirmação de que é necessário uma alternativa, que é necessário fazer qualquer coisa para que, no fundo, solucionar este problema de pessoas que estão sem direitos. Não podemos ficar assim no vazio. Acho que se deveria, pelo menos, tomar uma posição de afirmação dessa necessidade.
Muito bem. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, em primeiro lugar, saudar a Rita...
Desculpe o disparate. Não é público.
Ah, não faz mal, é o hábito. Eu queria saudar em primeiro lugar então aqui a Rita Silva em representação da Associação Habita e pelo problema que aqui nos traz, que é de uma dimensão humana que nós não podemos olhar para o lado, e de facto estamos aqui de falar de pessoas reais, de uma realidade muito concreta, de coisas que são perfeitamente avassaladoras para a vida de quem nomeadamente tem uma situação extremamente fragilizada a nível social, como aqui também foi relatado. Dizer que o grupo parlamentar do PCP, nomeadamente a minha camarada Rita Rato, na altura acompanhada dos vereadores da CDU da Câmara da Amadora, foi ao bairro de Santa Filomena e efetivamente a situação social que foi possível testemunhar daquelas pessoas é precisamente neste sentido. Muito desemprego, muitas crianças, muitas mulheres, situações extremamente fragilizadas de parques rendimentos e, portanto, aqui uma situação social extremamente agravada e que, havendo esta situação, há aqui, obviamente, dificuldades acrescidas com consequências que podem ser extremamente preocupantes, e algumas delas já foram aqui relatadas, até em termos da questão da saúde dessas pessoas, não só saúde física, mas também saúde mental, então, muitas vezes também é esquecido neste tipo de abordagens, mas de facto são aqui coisas muito complicadas, relatos atrozes sobre as pressões que existiram em relação a isto, mas de facto o cerne da questão é este: temos um PER que já não reflete a realidade atual de maneira nenhuma, as comunidades evoluíram, são dinâmicas, há gente que chega, há gente que sai, a vida continua, e portanto há aqui uma desadequação do que existe, não podemos de facto tolerar que exista o despejo das famílias, nomeadamente quando não existem alternativas, isto seja onde for, não é, não é particular em qualquer lado, porque temos de observar esta questão do realojamento como um direito que deve ser para todos os que dele necessitam, e não podemos propriamente aceitar uma suspensão de direitos para aqueles que não estão incluídos no plano original. E, de facto, na nossa ótica, o governo anterior podia e devia ter diligenciado no sentido de resolver este tipo de situações, esta tipologia de situações, devia ter tido uma maior sensibilidade, devia ter tentado dar passos também para contribuir para uma resolução positiva destes problemas que vão continuar a manifestar-se em vários locais, porque de facto, conforme aqui também já foi relatado, é um problema que vai persistir noutros pontos. Mas temos aqui também esta realidade, não é? Mais próxima do que é que pode ser feito para dar uma resposta a estes milhares de pessoas que agora estão em sobressalto, tendo em conta que podem ficar de um dia para o outro ainda mais fragilizadas. O que nós também consideramos ao nível do PCP é que de facto devia haver aqui uma resposta, um plano integrado de resposta às necessidades dos habitantes destes bairros, que vá, obviamente, responder numa primeira linha àquilo que é o direito constitucional da habitação, certo, mas que não pode ficar apenas por aqui, porque há outros problemas também que estão aqui e que se traduzem nestas comunidades de uma forma muito particular e que têm a ver com esta questão. Portanto, um plano que dê resposta em primeira linha às questões da habitação, mas que também não possa esquecer as questões do acesso ao emprego, da formação profissional, as questões da proteção social, as próprias questões de legalização e acesso à nacionalidade, que em muitos casos também aqui têm importância, e de facto um acompanhamento próximo da segurança social que não possa ser propriamente alicerçado em algumas ações, às vezes algumas posturas menos próprias. Nós tivemos um relato, de facto, que nos foi feito, de alguém que nos dizia que, bom, vocês têm de sair do bairro, senão ficam sem as crianças, porque não têm condições de habitabilidade. E, portanto, isto é um terror para as pessoas, não é? Não só perdem a casa, como perdem a família. Isto é um quadro que é perfeitamente inaceitável e que merece uma ação e um acompanhamento rápido, muita sensibilidade para resolver isto e vontade também, de facto, de se dar uma solução a estas pessoas. E, portanto, era esta a posição do PCP. Obrigada.
Muito obrigada. Eu também queria aqui trazer o meu testemunho pessoal, na medida em que no princípio destas ações que a Associação, hoje chamada Associação Habita, mas noutros tempos sob outras formas, Plataforma Artigo 65, Direito à Habitação da Associação Solidariedade Imigrante, etc. Portanto, tem havido vários movimentos em que a Rita esteve sempre, e eu estive em alguns, e pude testemunhar, nomeadamente, o primeiro caso que a Rita aqui citou, da Desenhaga dos Besouros. E sei que, de facto, o que está aqui a ser dito corresponde à realidade. Também sei que me defrontei várias vezes com autarcas da Câmara da Amadora, perguntando, interpelando, porque é que não procediam de outro modo. O argumento que foi sempre invocado foi que não tinham capacidade financeira. Sei que fiz diligência já para ver se conseguimos repor um programa que dê continuidade ao PER. Não tem que ser um programa igual ao PER, porque o PER também teve problemas, mas um programa de realojamento permanente de que nós carecemos para que a política de habitação seja integrada e completa, não seja só responder a uma fatia das famílias, mas vise todas as situações, sobretudo as situações em situação mais precária. A resposta que me tem sido dada é que a grande dificuldade é que para as autarquias fazerem isto não têm condições financeiras, porque nós estamos sob a alçada de condições muito especiais impostas pelo pacto, já não é a Troika, mas o correspondente ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, ao abrigo do qual temos limites de endividamento, e o PER só foi possível, também quero trazer aqui este testemunho da Câmara de Lisboa, o PER só foi possível porque o PER não contava para os limites de endividamento da autarquia. Portanto, as autarquias puderam avançar mais porque se endividaram mais. Este é um problema que nós vamos ter que resolver. Porque não podemos aceitar que, por causa desta limitação, não haja resposta precisamente para aquelas famílias que estão em situações mais graves. Portanto, aqui o meu apelo era no sentido de, naturalmente, manifestar solidariedade para com os cidadãos que estão a ser alvo destas situações, mas, sobretudo, fazemos algum esforço no âmbito do nosso grupo de trabalho, no sentido de saber que iniciativas é que nós podemos tomar, quer sob a forma de projetos de resolução, quer sob a forma de audição do Governo, quer sob a forma, inclusivamente, de projetos de decreto-lei, para ver se conseguimos encontrar aqui soluções. O quadro, para mim, ideal para discutir isto é já, até porque, a partir daqui a 2 ou 3 meses, vão começar as diligências para preparar o orçamento de 2017. E tem que haver uma verba pública para resolver esta questão, porque se não há uma verba pública no quadro do orçamento de 2016, não há. Não foi possível, isto foi, o orçamento foi feito nas condições que todos conhecem, não foi possível. Mas acho que isto é uma matéria que nós temos que amadurecer, ver como é que podemos atuar e ver se realmente, se o Procurador de Justiça fizer alguma recomendação, naturalmente dar-lhe-emos seguimento. Se ele não fizer, mesmo sem a recomendação do Procurador, acho que podemos procurar conjugar aqui as boas vontades. Não estão aqui presentes os senhores deputados dos partidos do PSD e do CDS-PP, mas estou convencida que se encontrará aqui diligência suficiente e sensibilidade suficiente para se poder avançar com alguma iniciativa. Portanto, era isto que eu queria dizer. De facto, esta é uma situação de emergência mas é uma emergência que se prolonga ao longo dos anos, portanto é grave, não é um caso individual e não podemos aliar-nos, portanto, pela minha parte, naturalmente, a Associação Habita sabe que conta comigo e farei também as diligências junto do Partido Socialista no sentido de sensibilizar para isto, porque me parece que efetivamente não podemos fechar os olhos a esta realidade. Como vos digo, temos que encontrar financiamento público para fazer um programa de realojamento à escala nacional. Essa parece-me ser, mais do que qualquer projeto de resolução, mais do que qualquer lei, é batalhar para encontrar as condições financeiras, porque não há milagres e as casas não caem do céu. Depois, naturalmente, havendo um programa, já poderemos estabelecer regras muito mais estritas para todos estes procedimentos, podemos verificar, podemos estabelecer limites às possibilidades de demolição. Agora, se não tivermos uma alternativa, estamos a criar dificuldades que depois vão ser torneadas, porque se não há alternativa, aparece uma alternativa fora da legalidade, que é o que não interessa. Temos é que encontrar dentro, enfim, daquilo que a Constituição nos determina e daquela lei que nós somos responsáveis até por fazer, pode determinar, temos que encontrar aqui uma solução. Acho que isto é uma interpelação que se nos dirige a todos nós, seja qual for o partido a cada um pertence, ou nenhum, como é o meu caso. Faz favor, agora tem uns minutos para si.
Sim, eu queria dizer o seguinte, eu compreendo tudo aquilo que foi dito e concordo com todas as intervenções, mas já agora ainda acrescentava aqui mais alguns elementos. Em primeiro lugar, independentemente disto ser eu reforço que isto é um problema do Estado, porque há uma violação sistemática e continuada de direitos humanos, da dignidade humana e mesmo da integridade física e psicológica das pessoas dentro do nosso território. Por isso, há uma violação, há várias violações. Nós, neste momento, temos a decorrer um processo no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós já fizemos aqui todo, na realidade, ainda não conseguimos que, ao nível da legislação nacional, que as instâncias, os tribunais reconhecessem, porque a Câmara sempre alega interesse público, não dizendo exatamente o qual é o interesse público em causa e dizendo que encontra soluções quando não há soluções. Mas neste momento nós temos uma queixa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e aguardamos e vamos apresentar mais. Agora, eu acho que não podemos esquecer que as autarquias, elas agem ao abrigo da lei e a lei é nacional, não é uma lei autárquica. As demolições que estão a ocorrer ocorrem ao abrigo da lei do PER, porque o PER não se extinguiu. A lei do PER continua em vigor. E é a lei do PER, que é aprovada por esta Casa, que pode ser alterada também por esta Casa, que legitima a entrada da autarquia em terrenos privados para prosseguir as demolições. Por isso, na verdade, eu acho que é preciso, com muita urgência, alterar a lei do PER. Porquê? Porque a lei do PER já não corresponde ao espírito da própria lei. O PER servia para realojar pessoas. Neste momento, o PER serve para despejar pessoas. E não é o espírito da própria lei. E, por isso, a Câmara da Amadora está a agir ao abrigo da lei. Além disso, a lei nacional pode ter disposições específicas sobre demolições e despejos. É possível haver...
Existem as soluções suficientes?
É possível haver um reforço ao nível da legislação e da proteção das pessoas em caso de demolição e despejo. Ou seja, se uma pessoa constrói uma casa ilegal porque lhe dá na gana e porque simplesmente tem outras casas, ou que faz negócio, ou o que for, isto é totalmente inaceitável e não pode existir. Agora, é preciso acautelar as situações que são aquelas que nós conhecemos e que são situações de pessoas que estão numa fase limite em que não têm acesso a nenhuma possibilidade, nem à habitação social que pediram ao IRU, pediram à Câmara, nem ao arrendamento privado, muito menos ao crédito. E por isso eu acho que há muito a fazer por parte desta Casa, se houver essa vontade. E neste momento, independente, e eu sei dos constrangimentos financeiros que existem, agora acho que enquanto não conseguimos resolver o problema dos constrangimentos financeiros, pelo menos a única coisa que estamos a pedir Não estamos a defender barracas e a manutenção de barracas, se bem que há ali casas que têm muito mais segurança do que andar a viver na rua ou de um lado para o outro com os sacos às costas. Era a suspensão. Tem que haver uma suspensão deste processo. Não pode haver quando não há alternativas, quando o Estado está constrangido financeiramente por tudo o que sabemos, e tem que haver uma suspensão deste processo. Por isso, mantendo aquilo que são as autonomias e as independências das instituições, eu penso que há aqui muito a fazer, porque a Câmara atua ao abrigo da legislação nacional. E os próprios tribunais também vão definindo as coisas ao abrigo daquilo que é a legislação nacional. E eu queria adiantar que provavelmente o bairro 6 de Maio vai ser demolido muito rapidamente e que este processo, quando começa, é rápido e, por isso, é urgente, porque é preciso acabar com esta violação gritante de centenas de pessoas neste bairro, mas de milhares de pessoas ao nível do concelho, porque há outros bairros que estão exatamente com o mesmo problema e são milhares de pessoas. E nós, quer dizer, nós vamos continuar a fazer o nosso papel, não é? E neste momento o que nos preocupa é este bairro, há outros. Mas acho que há muito que se pode fazer.
Muito obrigada. Penso que tomámos devida nota. Sugeria também que os senhores deputados vissem esta correspondência trocada com o Provedor de Justiça, porque também invoca a legislação ainda em vigor, que poderá eventualmente ser retomada por nós ou realçada. E, portanto, confio que os senhores deputados tenham agora a iniciativa para pegarem neste problema e verem como é que podemos, enquanto parlamentares, dar aqui um contributo importante para que esta situação, que é de facto uma situação de grande injustiça e de grande desigualdade, não permaneça, porque ela não deve permanecer, porque é uma violência. E, portanto, se não houver mais, ficamos por aqui e iremos manter-nos em contacto. Depois farei o relato para os membros da Comissão e veremos quais são as diligências que podemos fazer a seguir. E muito obrigada à Associação. Obrigada à Rita, em nome da Associação Habita. Em nome da Assembleia, e obrigada à Associação Habita, através da Rita. Muito obrigado.